And if I only could, I'd make a deal with God, and I'd get him to swap our places. Be running up that road, be running up that hill, be running up that building.
Olá! Hoje você confere uma aula de inglês completa com a canção Running Up That Hill, super sucesso de Kate Bush, que ressurgiu na quarta temporada do seriado Stranger Things. Se você curte inglês, música Kate Bush, Stranger Things, não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Hello and welcome to another class of your favorite series, Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. Eu sou a Teacher Milena e hoje trago a super pedida Running Up That Hill. Muita gente escreveu comentários aí pedindo essa canção da Kate Bush nesse último mês, entre comecinho de junho e agora julho, por conta da aparição da canção na quarta temporada da série Stranger Things. Aliás, como é que se diz quarta temporada in English? Fourth season, mas você também pode dizer temporada 4, é muito comum em inglês e fica mais fácil aí para quem tem dificuldade de fazer o fourth, você pode dizer season 4, ok? Temporada 4, season 4. Aqui na série Aprenda Inglês com Música já estamos na season 11, right? Season 11. Pois é, para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Essa é a temporada 11. E a aula de hoje é a aula de número 216. Ou seja, já temos aí 215 outras aulas completas, com clássicos, com canções maravilhosas, canções românticas, canções dançantes, canções alegres, canções de rock, rock pesado. Enfim, tem música para todos os gostos, para você aprender inglês de maneira divertida e eficaz. E para não perder nada disso, você já sabe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e, claro, compartilhe com todo mundo que você sabe que curte inglês e música. E como é que são essas aulas aqui na série? São aulas de inglês completas. Na primeira parte, a gente vê letra e tradução da canção. Na segunda parte, a gente aprende estruturas do inglês que aparecem aqui na canção e que a gente pode transportar para outros contextos do dia a dia para você realmente usar aí na sua comunicação prática em inglês. E na parte 3, a gente vê o passo a passo da pronúncia para te ajudar não só a cantar essa música bem bonito, mas também a se familiarizar aí com os sons do inglês, com connected speech, ou seja, quando os sons vêm todos ligadinhos. Então, você vai curtir uma aula completa. E antes da gente começar, só um aviso, gente. Eu fiz um vídeo só com curiosidades sobre Running Up That Hill e também sobre a Kate Bush. Então, nessa aula aqui, eu vou passar direto para a aula, ok? Vamos já emendar aí na letra e tradução. Mas se você não conhece sobre a Kate, se você quer saber um pouco mais sobre bastidores, sobre curiosidades dessa música, assista ao vídeo completo e eu vou deixar o link aí embaixo na descrição dessa aula. Para quem está ouvindo no podcast, o link também tá aí na descrição desse episódio, ok? So, let's begin. Are you ready? Let's go! A letra de Running Up That Hill diz o seguinte. It doesn't hurt me. Isso não me machuca. Do you want to feel how it feels? Você quer sentir como é? E talvez você já tenha reparado aí que na escrita nós temos do you want to feel, e eu falei do you wanna feel, embora a gente não esteja ainda na parte 3, mas já vou esclarecer isso aqui. Normalmente, quando a gente vê escrito ali want to, é muito comum pronunciar wanna, ok? Então, inclusive, nessa canção, a Kate Bush canta wanna, e em todas as fontes, todos os sites, eu encontrei a letra escrita want to. Então, é bom para você já se acostumar, que frequentemente você vai ler want to e vai ouvir a pessoa dizendo wanna, alright? Voltando então, do you wanna feel how it feels? Você quer sentir como é? Do you wanna know that it doesn't hurt me? Você quer saber que isso não me machuca? Do you wanna hear about the deal that I'm making? Você quer ouvir sobre o acordo que eu... E esse final aí, I'm making... Como é que você traduz essa parte, hein? Eu estou fazendo, ou, se você segue a série há um tempo, você já sabe que também é uma opção, eu vou fazer. Lembra que esse I'm making também pode ser usado ali para um futuro próximo, tá? Se eu tô prestes a fazer o acordo, eu também posso dizer, Do you wanna hear about the deal that I'm making? Você quer ouvir sobre o acordo que eu vou fazer? Alright? Então, dupla possibilidade de interpretação aí. You, você, que na música parece bem estilizado. It's you and me, é você e eu. Porque em português a gente não diz é você e mim, right? And if I only could, e se eu ao menos pudesse, I'd make a deal with God. Eu faria um acordo com Deus. Esse I'd make e apóstrofo D é I would, ok? I would make, I'd make. And I'd get him to swap our places. E o convenceria a trocar nossos lugares. A gente vai ver mais sobre essa frase lá na parte 2, ok? Estudar aí sobre essa estrutura mais aprofundadamente. Be running up that road. Estaria subindo aquela estrada. Aqui é importante a gente visualizar como é essa frase, be running up that road, vem após as frases anteriores que a gente tinha I would no início, ok? Por isso que a gente tem essa tradução estaria. Quando você vê somente be running, não seria estaria, ok? Mas como a gente tem I would make a deal with God, eu faria um acordo com Deus. I would get him to swap our places. Eu o convenceria a trocar nossos lugares, que a gente vai ver mais na parte 2. Então, aqui a gente vai ter todas as continuações desse I would. I would be running up that road. I would be running up that hill. I would be running up that building, tá? E em inglês, a gente tem uma maneira muito simples, muito prática de dar a ideia de como o movimento está sendo feito e em que direção, certo? Aqui no caso é run, que é correr, e up, porque é para cima, estou subindo. Poderia ser run down. Se eu estivesse andando, eu também posso ter walk up, walk down. Se eu estivesse dirigindo, drive up, drive down. Então é muito interessante como no inglês isso é muito fácil de fazer, muito simples. Já em português, as palavras ficam mais longas. Então eu colocaria, por exemplo, eu estaria correndo. Subindo aquela estrada, ou eu estaria subindo aquela estrada correndo, que já soa melhor em português, certo? Essa organização, mas o fato é que não é tão curtinho ali como no inglês. O que muitas vezes a gente faz aqui é colocar eu estaria subindo aquela estrada, eu estaria subindo aquela colina, eu estaria subindo aquele prédio, e você imagina que esse movimento está sendo feito correndo apressadamente. Alright? Foi o que eu fiz aqui nessa tradução, então eu coloquei somente estaria subindo, mas caso você prefira, você pode acrescentar o correndo também, tá? Estaria subindo aquela estrada correndo. Depois a mesma coisa, então, com a colina, be running up that hill, a mesma coisa com o prédio, be running up that building, e no final, see if I only could. Oh, veja, se eu ao menos pudesse. Ah. Aí ela segue, you don't wanna hurt me. Você não quer me machucar. But see how deep the bullet lies. Mas veja o quão profundo a bala se encontra. Unaware, I'm tearing you asunder. Sem saber, eu estou te rasgando em pedaços. E essa palavra aqui, asunder, em pedaços, é uma palavra muito da literatura mesmo, não é uma palavra que a gente vê no dia a dia, e eu falei lá no vídeo das curiosidades o quanto a obra da Kate é influenciada pela literatura, pelo cinema, mas especialmente pela literatura. Então a gente consegue perceber claramente essas referências literárias, não só na temática, mas também em algumas palavras que são escolhidas. Oh, there is thunder in our hearts. Ah, há trovão em nossos corações. Is there so much hate for the ones we love? Existe tanto ódio por aqueles que amamos? Tell me, we both matter, don't we? Diga-me, nós dois importamos, não? You, você. It's you and me. É você e eu. It's you and me won't be unhappy. É você e eu. Não seremos infelizes. Aí volta no refrão. And if I only could, I'd make a deal with God. E depois. Oh, come on, baby. Ah, vamos, amor. Oh, come on, darling. Ah, vamos, querido. Let me steal this moment from you now. Deixe-me roubar esse momento de você agora. Oh, come on, angel. Ah, vamos, anjo. Come on, darling. Vamos, vamos, querido. Let's exchange the experience. Oh, vamos trocar a experiência. Ah. E aí vai voltar no refrão algumas vezes. No comecinho, às vezes tem and if I only could, e se eu ao menos pudesse. Outras vezes, se if I only could. Veja, se eu ao menos pudesse, ok? E aí segue, I'd make a deal with God. Eu faria um acordo com Deus. And I'd get him to swap our places. E o convenceria a trocar nossos lugares. E aí muda só o finalzinho. I'd be running up that road. Aqui, inclusive, ela coloca o I'd be. Eu estaria subindo aquela estrada. Be running up that hill. Estaria subindo aquela colina. With no problems. Sem problemas. E eu não devia, porque eu já falei isso lá no vídeo de curiosidades, mas só para te ajudar a contextualizar um pouquinho mais, caso você não tenha assistido, e eu conto que você vai assistir depois, ok? Que a Kate Bush explicou que a inspiração para essa canção é justamente um amor muito forte entre um homem e uma mulher, mas o fato de, às vezes, eles não conseguirem se entender justamente por serem um homem e uma mulher, ou seja, por serem tão diferentes. E aí a ideia era justamente que se eles pudessem trocar de papéis, se a mulher pudesse ser o homem e o homem pudesse ser a mulher, talvez isso levaria a um grande entendimento entre eles, a resolução de mal-entendidos e aí então os problemas da relação, os problemas do casal se acabariam. E uma coisa muito interessante sobre o uso dessa canção na série Stranger Things, para quem já viu aí a quarta temporada, mas para quem não viu, não se preocupe, não vou fazer spoiler, ok? É que ela não tem esse contexto de homem e mulher ali na série, né? As pessoas. Vamos lá, sem fazer spoiler. A música está relacionada a alguém ali na série, né? Então essa pessoa não tá ali num conflito de homem e mulher. Mas, se você reparar, as cenas em que essa música toca e que a música é importante para a cena em si, preste atenção na letra daquele trecho que está tocando e o que está acontecendo, porque eles casaram muito bem. Acho que eu consegui não fazer spoiler. E você que está pensando assim, ai, bem que podia ter essa letra com a tradução para a gente imprimir, para a gente salvar num documento em PDF. Pois é, I've got you covered. Lá na Biblioteca Aprenda Inglês com Música, você baixa gratuitamente os PDFs com todas as anotações de todas as aulas de todas as temporadas da série Aprenda Inglês com Música. É só você fazer o seu cadastro e o link está embaixo na descrição dessa aula. E agora que você já aprendeu letra e tradução, vamos para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês que aparecem nessa música e que você pode facilmente transportar para a sua comunicação do dia a dia. Na frase "And I'd get him to swap our places", e o convenceria a trocar nossos lugares, a gente tem dois pontos bem bacanas aí para estudar. Primeiro, é essa expressão to get someone to do something, ok? Porque a gente até pode traduzir como fazer alguém fazer alguma coisa. Mas não é fazer alguém fazer alguma coisa no sentido de obrigar essa pessoa a fazer alguma coisa, tá? É no sentido de convencer, encorajar, persuadir essa pessoa, normalmente mostrando argumentos, mostrando por que que aquela pessoa deve fazer aquilo, por que que aquilo é importante, ok? Quem assistiu ao vídeo de curiosidades sabe que é extremamente difícil ver Kate Bush ao vivo. Como é que você diria, então, em inglês, é difícil fazer a Kate tocar ao vivo? É difícil fazer a Kate tocar ao vivo? It's hard to get Kate to play live, ok? It's hard to get Kate to play live. E eu também poderia substituir esse fazer a Kate tocar ao vivo por é difícil convencer a Kate a tocar ao vivo, ok? É difícil persuadir a Kate a tocar ao vivo. Então, frequentemente a gente vai usar o verbo fazer em português, mas lembre que nessa expressão to get someone to do something, esse fazer não é no sentido de mandar, de obrigar, mas sim de persuadir, encorajar, convencer. All right? Ainda nesta frase, nós temos um verbo muito interessante, que é o verbo to swap. And I'd get him to swap our places. E o convenceria a trocar nossos lugares. Swap é um sinônimo aí, na grande maioria das vezes, de exchange, que é o quê? Eu te dou uma coisa minha, você me dá uma coisa sua. Tá? É uma troca mesmo de itens, de coisas. E essa palavra é especialmente comum quando a gente fala de itens usados. Por exemplo, sabe esses mercadinhos de troca que de vez em quando são organizados? Então, numa praça você leva ali uma roupa que você não usa mais, que está em bom estado, e você troca por uma nova peça de roupa. Ela é nova para você, né? Mas ela já pertenceu a outra pessoa. Pois é, esse tipo de troca de coisas usadas, que não entra ali valor monetário, frequentemente se chama swap. Se usa esse verbo to swap, tá bem? Você também pode usar o verbo exchange. Inclusive, aqui na música tem um outro trecho que a Kate canta: Let's exchange the experience. Vamos trocar a experiência, que seria o quê? Ela ser o homem e ele ser a mulher, né? Para ter essa experiência do outro ponto de vista. Então, muitas vezes você pode usar um ou outro, mas atenção. Se você estiver falando de troca de dinheiro, câmbio, como é que é a casa de câmbio? O que é que vem escrito assim, bem grandão lá na frente da casa de câmbio? Exchange, tá bem? Então, nesse caso de transações comerciais, você não vai usar o verbo to swap, vai usar mesmo exchange. So let's practice! Vamos imaginar que você e uns amigos estiveram recentemente na Bienal de São Paulo e vocês, que são espertos, é claro, não compraram livros repetidos. Então, cada um foi comprando ali alguns títulos e vocês combinaram de trocar de livros depois. Nessa situação, como é que você diria? Vamos trocar livros. Vamos trocar livros. Let's swap books, ok? Let's swap books. E me diz uma coisa, você também poderia usar o exchange nesse caso? Let's exchange books? Yes, you could. Na frase, let me steal this moment from you now. Deixe-me roubar este momento de você agora. Bom, provavelmente você já ouviu o verbo to rob, roubar, e está vendo aqui também o verbo to steal, roubar, e está se perguntando qual é a diferença entre rob, roubar e steal, roubar. Bom, imagina que eu digo para você que eu fui roubada. Você não sabe o que levaram de mim. Você não sabe se levaram a minha carteira, a minha chave, o meu celular, mas você sabe que a vítima fui eu. Certo? A vítima deste roubo fui eu. Nesse caso, quando a gente fala da pessoa que sofreu o roubo, nós usamos o verbo to rob, ok? Não só da pessoa, pode ser também a loja, a padaria, o restaurante, tá? A pessoa ou a instituição que sofreu o roubo. Agora, quando a gente fala do que foi roubado, aí a gente usa o verbo to steal. Nesse caso aqui, ela diz, let me steal o quê? This moment, ok? Então ela quer roubar este momento. É o momento que está sendo roubado. O objeto que estaria sendo levado é o momento. Por isso, a escolha do verbo steal. So, let's practice. Como é que eu diria, eles me roubaram? Eles me roubaram. They robbed me. They robbed me. Ok? Robbed. Robbed. Atenção que a gente não passa por esse é aí. É um verbo regular. O final dele é ed, mas o é não é pronunciado, certo? Então você não disse robbed e sim robbed. Robbed. Tá bem? Do B você já vai pro D. Agora, se eu digo para você, eles roubaram minha carteira. How would you say that in English? They stole my wallet. They stole my wallet. E se você não sabia e chutou stealed, não dá certo porque o steal é um verbo irregular. Então, o passado dele não é feito com a terminação ed, é uma nova palavra nesse caso aqui, stole, stole. E para fechar, vamos ver aqui a abertura do refrão que diz: And if I only could, I'd make a deal with God. E se eu ao menos pudesse, eu faria um acordo com Deus. Eu grifei aqui a estrutura que você vai usar como modelo sempre que você quiser dizer se eu pudesse, eu, e aí o que é que você faria, ok? Então, olha, if I could, I would, pontinho, pontinho. Aqui a gente não vê o would escrito porque ele está contraído, certo? A gente tem I apóstrofo de I'd, que é uma opção que você sempre pode usar, mas se você quiser visualizar a estrutura por completo, seria if I could, I would e o verbo. Quando eu digo essa frase em português, o meu verbo vem com aquela terminação ria. Por exemplo, se eu pudesse, eu iria à praia. Se eu pudesse, eu viajaria hoje. Se eu pudesse, eu comeria comida japonesa. Do you like Japanese food? I love Japanese food. Em inglês, a gente vai formar essa estrutura, iria, viajaria, comeria, colocando would e o verbo direto ali. Por exemplo, o verbo ir, go. Então você coloca would go. Não tem to, não tem conjugação, nada. É o would que está modificando esse verbo go. Atenção, você não pode esquecer que would sozinho não tem tradução, tá? Would é uma palavra que ela sozinha não tem tradução. O papel dela é modificar a próxima palavra, que sempre vai ser um verbo e que sempre vai aparecer sem qualquer alteração, sem to, sem conjugação. E mais um ponto, que agora é assim, gente, é a cereja do bolo. Se você acha inglês difícil, começa a mudar esse pensamento. Olha só. Em português eu tenho eu iria, tu irias, nós iríamos, certo? Mas em inglês, gente, todo mundo would go. Todo mundo would travel. Todo mundo would eat Japanese food. Really? That's true. Trust me, I'm telling you. Então, olha, nunca esqueça disso. Toda vez que você bater o olho num would, que você for pensar assim, nossa, mas o que é que significa esse would? Você vai lembrar de mim falando para você, o would sozinho não tem tradução. Ele modifica a próxima palavra. Não esquece disso, ok? Outra coisa que você também não pode esquecer de dar o like nessa aula. Oh, você está assistindo até aqui e ainda não lembrou de dar o like? Tá aí tão entretida com a aula? Pois eu espero você. Alright, so vamos para a nossa última prática, como você diria em inglês. Se eu pudesse, eu falaria inglês. How would you say that in English? Se eu pudesse, eu falaria inglês. If I could, I would speak English. If I could, I would speak English. E se você contrair I com would, você vai ter I apóstrofo D. E quando sou eu em inglês é sempre I maiúsculo, tá? Não importa onde esteja na frase, no começo, no meio, no fim, sempre maiúsculo quando for eu, I, alright? Então esse I maiúsculo apóstrofo D, I'd speak English, I'd speak. Fica bem sutil essa passagem pelo D, certo? Então, if I could, I'd speak English. And you know what? You can! Você pode falar inglês. Aliás, eu não sei se você sabe, mas você pode falar inglês num tempo tão curto quanto 3 meses. Sim, essa é a proposta do intensivo de inglês da Teacher Milena. E como é que isso funciona? Como é que você vai falar inglês em 3 meses? É que o intensivo tem uma metodologia exclusiva que associa tudo de melhor que eu experimentei, que eu pesquisei em mais de 15 anos dando aulas de inglês. Por exemplo, a abordagem da transferência linguística. Mas, teacher, o que é transferência linguística? Funciona da seguinte forma: primeiro, tirando vantagem de todas as semelhanças entre o inglês e o português. Pode parecer que são poucas, mas são muitas. E segundo, aproveitando toda a maturidade linguística que você já tem. Afinal, talvez você não valorize isso, mas o fato de você ser fluente em português, que é uma língua extremamente complexa, faz com que você consiga transportar para o inglês todo esse seu conhecimento sobre estruturas. Isso acelera o seu aprendizado em muitas e muitas vezes. E para além disso, o intensivo não se resume à transferência linguística, muito pelo contrário. Eu peguei essa abordagem que já é por si só muito poderosa e associei outras coisas que eu tenho certeza, outros ingredientes que vão deixar essa receita muito mais gostosa. Por exemplo, música. A série Aprenda Inglês com Música tá aqui não é à toa. Eu sou musicista profissional, estudo música e inglês há muitos anos e conheço o poder dessas duas coisas casadas. Então, isso tudo junto num curso passo a passo, que começa do zero, que tem uma maneira muito lúdica, leve, gostosa de te ensinar inglês, chega a dois resultados fantásticos. Primeiro, você tem resultado. Você realmente consegue aprender. E segundo, você adora o processo. Não é aquela coisa que é chata e você fala assim, ah, mas eu vou fazer porque eu quero ter resultado. Não, eu recebo depoimentos de alunos falando, teacher, eu não vejo a hora de chegar em casa do trabalho e fazer minha aula de inglês. Eu sinto falta no dia que eu não faço aula. Não é muito legal? Pois é, se você também quer ter essa experiência com 30 dias de garantia incondicional, é só você clicar aqui nesse card ou no link que está aí embaixo na descrição dessa aula. E eu estou te esperando de braços abertos no intensivo de inglês da Teacher Milena. And now let's move on to part three of this class to get you singing this song. Sim, vamos seguir para a parte 3 com o passo a passo da pronúncia de Running Up That Hill para deixar você cantando bem bonito. Começando então, It doesn't hurt me. E aí aqui a gente já percebe essas letrinhas pintadas de vermelho, a gente não escuta nenhuma delas, certo? A gente não ouve it, a gente não ouve doesn't, a gente não ouve hurt, certo? Então, sempre lembra que essas letrinhas podem aparecer mais, menos ou nada e frequentemente não aparecem nada. Então, a gente tem it doesn't hurt me, it doesn't hurt me, tá? Do you wanna feel how it feels? Esse do you soou do, é uma junção, casou do you wanna. Ok? Wanna, a gente já falou disso lá na parte 1. Então, sempre que aparecer aqui want to, você já sabe que a pronúncia vai ser wanna. Então, do you wanna feel how it feels? Do you wanna know? Mesma coisa aqui na linha de baixo, tá? Do you wanna know? Know that it doesn't hurt me? De novo, olha só as consoantes oclusivas pintadinhas de vermelho, com exceção do último T de that, que vira rarara, pra emendar na vogal I de it, ok? Então, know that it doesn't hurt me. Do you wanna hear about the deal that I'm making? Esse that fica quase imperceptível, mas você consegue perceber a ligação do rarara aí no I'm making. Dry making, ok? Então, do you wanna hear about the deal that I'm making? E na música, para cada frase dessa, tem uma resposta yeah, yo, ok? Então, vamos cantar? One, two, three, four. It doesn't hurt me. Yeah, you. Do you wanna feel how it feels? Yeah, you. Do you wanna know that it doesn't hurt me? Yeah, you. Do you wanna hear about the deal that I'm making? Aí a gente tem essa pontezinha. You, it's you and me. Mas a gente já viu que esse you é bem estilizado, a gente já pode cantar direto, certo? Yoo-hoo. It's you and me. And if I only could. Já vai chegando aqui no refrão. Mas vamos aprendê-lo para poder cantá-lo. Esse and, você viu que eu emendei da frase anterior? It's you and me. É como se a gente não tivesse o A, não tivesse a vogal. Você já pega do N lá no céu da boca, tá? And if I only could, I'd make a deal with God and I'd get him to swap our places. Get him é um trecho aqui muito interessante. Já apareceu outras vezes aqui na série, então se você segue há um tempo, você já sabe disso, mas quando a gente tem ali uma palavra terminada em T, e logo depois him, her, pelo H tem um som fraquinho, esse h, muitas vezes ele acaba sendo suprimido e a gente liga no T, get him, getter, ok? Get him, getter. Então isso é possível de acontecer, não é obrigatório, tá? Você pode falar get him, get him, get him. É que no falar mais rápido, pelo fato desse ser muito fraquinho, ele acaba não aparecendo. E aí as pessoas acabam tirando mesmo. Get him, ok? Então, and I get him to swap our places. Esse our, a gente já viu várias vezes aqui também, ele acaba, dependendo da velocidade, acaba soando como a letra R. R, ok? Get him to swap our places. Places, gente, olha que maravilha, uma letra E. Que é pronunciada, tá ali na última sílaba entre uma consoante, que é a letra C, e o S, e ela é pronunciada. Então, caprichem, olha, é o momento da letra E, deem a ela esse momento. Então, and I get him to swap our places. Places. A felicidade da letra E. Ok, let's sing. And if I only could, I'd make a deal with God, and I'd get him to swap our places. Já tem que respirar rápido para pegar o Be Running Up That Hill, que tá aqui na continuação. Aliás, road. Não tinha mudado de slide ainda, sorry. Be running up that road, be running up that hill, be running up that building, see if I only could. Então, olha, be running up that road, running up, inclusive aqui juntou no N, running up, poderia ser running up, running up, tá? Pode ser um nha, nha, como se fosse NH em português, como junho, né? Junho, running up, tá? Mas você também tem a opção de juntar no N, running up, que fica mais prático, é ali o mesmo som que você já tá nele, né? Running up, tá? Running up that road, be running up that hill, be running up that building. See if I only could. Oh. Aqui, esse could poderia ter ali o desenho pintado de vermelho, isso é uma consoante oclusiva fechando mesmo. Mas como ela vai emendar nesse ou, então emendou com urarará. So singing, be running up that road, be running up that hill, be running up that building. See if I only could. Seguindo, you don't wanna hurt me, but see how deep the bullet lies. Unaware, I'm tearing you asunder. Oh, there is thunder in our hearts. Aqui a gente vai ter de novo wanna, né, onde está escrito want to. Atenção aí a essas palavras que talvez não sejam tão comuns para você, tanto do dia a dia. Unaware. Tearing, asunder, asunder. Esse S tem som de dois S pra gente em português, né? Asunder, ok? There is thunder, thunder, tá? E aqui, de novo, a gente vai ter aquele yo nas respostas, tá? Então, you don't wanna hurt me, yo. But see how deep the bullet lies, yo. Unaware, I'm tearing you asunder, yo. Oh, there is thunder in our hearts. Is there so much hate for the ones we love? Tell me, we both matter, don't we? Nessas frases, a gente continua tendo a repetição do yo na resposta. Então, vamos ter. Is there so much hate for the ones we love? Yo. Tell me, we both matter, don't we? E aí, segue para you, it's you and me. Agora com uma frase extra, it's you and me won't be unhappy. You, it's you and me, it's you and me won't be unhappy. And if I only could. E aí, vai voltar pro refrão. Depois de repetir o refrão, vai voltar aqui nessa estrofe, you, it's you and me won't be unhappy. E aí vamos ter, oh, come on, baby, oh, come on, darling, let me steal this moment from you now. E eu já vou juntar com a próxima, tá? Oh, come on, angel, come on, darling, let's exchange the experience. Oh. Fácil aqui, acho que tá tranquilo. Come on, você já percebeu que as letrinhas E aí estão pintadas de cinza, aqui elas não aparecem. Oh, poor letter E. Ela já teve seu momento de glória, né? Que é raro acontecer, já aconteceu antes, agora, sorry, letter E. Então a gente vai juntar direto na letra M. Come on, alright? Oh, come on, baby. Oh, come on, darling. Let me steal this moment from you now. Oh, come on, angel. Come on, darling. Let's exchange the experience. Oh. E aí vai voltar no refrão, vai repetir algumas vezes, sendo que a segunda parte do refrão vai ser um pouquinho diferente. A gente vai ter I'd be running up that road. Então entrou o I'd aí na frente. I'd be, mas é muito rapidinho. I'd be, ok? I'd be running up that road. Be running up that hill with no problems. Ok? I'd be running up that road. Be running up that hill with no problems. Bom, já já a gente vai cantar a música completa para praticar aí tudo que você aprendeu nessa aula. E antes disso, eu quero só te lembrar que a série Aprenda Inglês com Música é um projeto 100% gratuito. Você assiste às aulas gratuitamente no YouTube, ouve as aulas gratuitamente no podcast e baixa os PDFs com todas as anotações gratuitamente lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música. Além disso, aqui você não vê só o que a letra significa, ou então aprende a cantar a música sem fazer ideia do que está cantando. Muito pelo contrário, as aulas são completas para realmente te dar uma experiência de conhecer a música, de experimentar a música e de efetivamente aprender inglês através de músicas. E esse projeto vai completar 6 anos em agosto, já conta com mais de 200 aulas gratuitas e conta com a sua colaboração para continuar e para crescer cada vez mais. Como você pode colaborar? Primeiro, ajudando a fortalecer o canal do YouTube e o podcast. E para fazer isso, é só você compartilhar nas suas redes sociais e com seus amigos. Segundo, se você quiser dar um passo além, você pode adquirir os super pacotões com todas as aulas da série. Dessa forma, além de você contribuir para a manutenção desse projeto, você ainda ganha a conveniência de ter todo esse material, aulas em áudio, vídeo e PDF, organizado para você em pastinhas, para você fazer download e guardar com você para a posteridade. E se você quiser comprar seus pacotões e virar um super colaborador, uma super colaboradora da série, é só clicar aqui nesse card ou no link que está na descrição dessa aula. Muito, muito, muito obrigada pela sua presença, pela sua companhia mais uma vez. É claro que eu espero você na semana que vem para mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música. And now, let's sing! Wow, 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 wow. It doesn't hurt me, yeah, yo. Do you wanna feel how it feels? Yeah, yo. Do you wanna know that it doesn't hurt me? Yeah, yo. Do you wanna hear about the deal that I'm making? You, it's you and me. And if I only could, I'd make a deal with God, and I'd get him to swap our places. Be running up that road, be running up that hill, be running up that building. See if I only could. Oh. You don't wanna hurt me, yeah. You, but see how deep the bullet lies. You, unaware I'm tearing you asunder. You, oh, there is thunder in our hearts. Is there so much hate for the ones we love? You, tell me we both matter, don't we? It's you and me. It's you and me. Won't be unhappy. Oh, come on, baby. Oh, come on, darling. Let me steal this moment from you now. Oh, come on, angel. Come on, darling. Let's exchange the experience. And if I only could, I'd make a deal with God, and I'd get him to swap our places. I'd be running up that road, be running up that hill with no problems. See, if I only could, I'd make a deal with God, and I'd get him to swap our places. I'd be running up that road, be running up that hill with no problems.